Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara estende prazo para a elaboração do plano de mobilidade urbana.
Parlamentares analisam texto que facilita os acordos de leniência.
Deputados manifestam preocupação com problemas da saúde pública.
Boa noite. Na avaliação de Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, a situação da saúde no Brasil é grave e deve piorar. Segundo o deputado, o governo gasta mal, não prioriza investimentos no setor e as más escolhas resultaram no fechamento de hospitais e na demissão de funcionários.
Em 2015, 218 hospitais filantrópicos foram fechados. Darcísio Peronde informou que dos 415 mil funcionários dessas unidades, 40 mil foram demitidos. Para agravar a situação, cresce a incidência do Zika vírus, transmitido pelo mosquito da dengue. Ele alerta para o risco de epidemia da microcefalia.
Nós podemos ter a maior epidemia de saúde pública dos últimos 50 anos no Brasil. Poderá atingir mais de 100 mil crianças nos próximos 2 anos. Uma tragédia. Isso é graças a quê? Um governo que prioriza corrupção, que prioriza estrada, que prioriza ponte, prédios, que acabam não saindo. Aí falta dinheiro para cuidar da vida de você e também da educação. Eu quero dizer para vocês que a perspectiva da saúde é muito ruim.
Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que os serviços de saúde no Brasil são péssimos, ruins ou regulares para 93% dos brasileiros. Jorge Sola, do PT baiano, atribuiu o mau resultado às falhas no financiamento do setor.
Nós ampliamos muito a oferta de serviços de saúde, ampliamos muito a rede pública e a rede contratada de serviços do Sistema Único de Saúde. No entanto, nós não tivemos o mesmo processo de ampliação do financiamento. É bom lembrar que, somando todos os recursos federais, estaduais e municipais, é pouco mais de $1 por habitante dia para fazer desde o maior programa de vacinação do mundo até o maior programa público de transplante de órgãos entre todos os países.
Jorge Sola lembrou que a Argentina, por exemplo, possui o triplo da capacidade do Brasil de financiar a saúde pública. Para o parlamentar, o Congresso Nacional deve propor medidas que estabeleçam um percentual mínimo de investimentos para o setor.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, alertou que com o Zika vírus e o risco de proliferação do Aedes aegypti no verão, o Brasil vive um momento de emergência sanitária.
Para ela, os poderes municipais, estaduais e federal, além de cada cidadão, precisam fazer sua parte, sem um esperar pela iniciativa do outro. A deputada enumera as possíveis sequelas da microcefalia.
Podem ser sequelas cognitivas, como podem ser sequelas físicas. Algumas poderão ter dificuldade no aprendizado, dificuldade para caminhar, e o poder público vai ter que se estruturar, tendo centros especializados para acolher essas crianças, para fazer estimulação precoce com a equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas, neuropediatras, clínicos, pediatras, enfim. A saúde pública brasileira precisará dar conta.
Carmen Zanotto registrou que o orçamento de 2016 prevê R$500 milhões para o enfrentamento de todas as sequelas do Zika vírus. A parlamentar fez um apelo para que os brasileiros evitem a água parada dentro de casa para impedir o crescimento da epidemia de crianças com microcefalia.
Saúde. Hildo Rocha, do PMDB, comemorou a aprovação de uma emenda ao orçamento da União que vai destinar mais recursos para a saúde pública do Maranhão.
Segundo Hildo Rocha, o Estado vai receber R$80 milhões a mais em tratamentos de média e alta complexidade, garantindo assim melhor atendimento à população maranhense.
Nós conseguimos fazer uma emenda de plenário com apoio de diversos deputados federais e senadores para que a gente pudesse aumentar os recursos destinados a saúde pública do Maranhão. São R$80 milhões a mais para ser utilizado na média ou da complexidade. Isso é recurso que vai para os municípios e os estados para melhor atender a população maranhense, para que acabe a fila da quimioterapia, para acabar a fila da radioterapia, acabar a fila das cirurgias ortopédicas, enfim, recurso suficiente para que os municípios e estados possam vir atender muito bem o cidadão maranhense.
Educação. Tramita na Câmara projeto que cria lei de responsabilidade educacional. Relator da proposta, Bacelar, do PTN da Bahia, explica que o objetivo é fixar padrões de qualidade para a educação e determinar a punição para os gestores públicos que descumprirem as regras.
A educação brasileira tem avançado em termos quantitativos, mas no que tange à qualidade, tem sido um verdadeiro desastre. As nossas crianças chegam ao terceiro ano do ensino fundamental ainda sem serem alfabetizadas. O nosso desempenho em matemática, em leitura, em escrita, fica abaixo de países que são muito menos desenvolvidos do que o Brasil. Quem é o responsável por isso? Ninguém. A partir da Lei de Responsabilidade Educacional, nós vamos definir padrões mínimos de qualidade e responsabilizar o gestor público que não alcance as metas estabelecidas.
Bacelar observou ainda que não é a lei que vai resolver o problema do ensino no Brasil, mas ela poderá incentivar a criação de mecanismos que façam, inclusive, com que a população participe da gestão educacional no país.
Nos últimos 12 anos, foram criadas 422 escolas técnicas em todo o Brasil. No entanto, Simão Cecim, do PP Fluminense, acredita que o número ainda é insuficiente para atender à demanda empresarial do país.
9 em cada 10 líderes empresariais que comandam negócios inovadores no Brasil não encontram profissionais capacitados recém-chegados ao mercado de trabalho. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Nos últimos 10 ou 12 anos, o Brasil tem feito muito nesse campo, mas está claro que precisa fazer mais.
Além disso, Simão Cecim argumenta que o setor pode ajudar o Brasil a sair da crise, já que, segundo ele, a capacitação profissional garante a geração de emprego e renda para a população.
Esporte.
A lei de incentivo ao esporte permite que empresas e pessoas físicas investam parte do imposto de renda em projetos aprovados pelo Ministério do Esporte. Alan Henrique, do PRB do Acre, acredita que o incentivo fiscal representa um importante instrumento para expandir o financiamento esportivo no país.
Para o empresário é excelente, porque além de fazer o marketing esportivo, colocar o seu nome num evento, patrocinar um time, um atleta, ele vai também ajudar o esporte e sem gastar nada. E assim a gente incentivar a prática esportiva. São muitas federações e atletas que querem realizar eventos, querem fazer valer realmente a sua modalidade, mas não tem recurso. E a Lei de Incentivo ao Esporte é um excelente instrumento.
O tema foi discutido por lideranças acreanas com o objetivo de finalizar o edital da Lei de Incentivo ao Esporte para 2016. Alan Henrique ressaltou que o projeto já está em estágio avançado e vai impulsionar o esporte no estado.
Transportes.
A recuperação da BR-319, paralisada desde 2009 por questões ambientais, tem o objetivo de melhorar a interligação entre Manaus, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre. Alfredo Nascimento, do PR, criticou a demora da liberação da licença e argumentou que a obra vai melhorar a logística da região.
Alfredo Nascimento acrescentou ainda que a proibição da obra é incoerente, pois a rodovia já existe, porém não possui condições de tráfego.
O direito de ir e vir é constitucional. Que eles impeçam a reconstrução da rodovia é até razoável, mas proibir a recuperação da rodovia, que tem linha de ônibus transportando pessoas de Manaus para Porto Velho, proibir qualquer que seja a ação do Ministério dos Transportes nessa rodovia é um absurdo, é um desrespeito ao povo amazonense e um desrespeito ao cidadão que tem o seu direito constitucional impedido.
Câmara prorroga o prazo para os municípios elaborarem o plano de mobilidade urbana.
A proposta já foi aprovada pelas comissões de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça e, como não precisa passar por votação no plenário, o texto foi enviado para análise do Senado. Ouça a reportagem.
De acordo com a proposta do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, os municípios terão até abril de 2018 para elaborarem o Plano de Mobilidade Urbana, o PMU, compatível e integrado ao Plano Diretor. O texto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que está em vigor desde 2012 e dava prazo de 3 anos para a elaboração do PMU nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Esse prazo venceu em abril de 2015, sem que a maioria dos prefeitos conseguisse cumpri-lo, sobretudo devido a problemas financeiros. Carlos Bezerra espera que o governo federal ajude as prefeituras a concluírem os seus planos de mobilidade até 2018.
Brasil é o que aterra os municípios nesse sentido. Se eu chamo Brasil, os recursos todos na União e municípios e Estado está ali. Um projeto desse tem custo. Eles não têm condição de arcar com esse custo.
A prorrogação do prazo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana tem o apoio da Frente Parlamentar Municipalista. O coordenador da frente, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, lembra que sem o PMU, os municípios ficam impedidos de receber recursos federais para projetos de mobilidade urbana, o que gera um impacto ainda mais negativo no quadro de crise financeira das prefeituras. Júlio César vai cobrar rapidez na análise da matéria no Senado.
Os municípios não tiveram condição de adequar a suas finanças e financiar este plano. Então, a iniciativa do deputado Carlos Bezerra, nós vamos apoiar, nós vamos pedir urgência para que seja apreciado logo na reabertura dos trabalhos legislativos, para que os prefeitos não fiquem nesse nervosismo. Porque os que não fizeram já estão em condição irregular e nós precisamos da regularidade e tranquilidade para que eles continuem a sua administração.
O PMU é um instrumento de planejamento dos deslocamentos nas cidades brasileiras e envolve aspectos como serviços de transporte público, áreas de estacionamento, circulação viária e acessibilidade para pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidência.
Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, rebate denúncias e volta a negar envolvimento em irregularidades.
Em nota à imprensa divulgada hoje, Cunha lamenta o vazamento seletivo de dados protegidos por sigilos legal e fiscal que deveriam estar sob guarda de órgão do governo.
No documento, rebatendo informações da imprensa, o presidente da Câmara reitera que jamais recebeu qualquer vantagem indevida de quem quer que seja e desafia a provarem.
O presidente da Câmara informa que, ao contrário do divulgado, a variação patrimonial dele entre 2011 e 2014 apresenta perda de R$ 185 mil, reais, registrada nas declarações de renda. Cunha lembra que a quebra de sigilos dele e de seus familiares ocorreu há mais de 3 meses e não é, portanto, notícia nova.
Cunha estranha ainda que nenhuma autoridade citada em relatório por ligação com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, tenha merecido atenção relativa ao caso. O presidente da Câmara lembra que o relatório faz parte de 2 ações cautelares movidas contra ele, incluindo um pedido de afastamento do cargo.
No final da nota, Cunha destaca que não vê nenhum problema com a quebra de sigilos e que sempre estará à disposição da Justiça para prestar quaisquer explicações.
Economia.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do deputado Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, que estabelece um limite máximo para a carga tributária nacional.
O texto estabelece que a soma da arrecadação de todos os tributos federais, estaduais e municipais fica limitada ao percentual de 25% do Produto Interno Bruto, o PIB.
Qualquer reforma tributária, ela sempre esbarra no aumento dos impostos, limitando a carga tributária em 25% do PIB e deixando ao Parlamento brasileiro a sua real distribuição, nós estaremos fazendo a verdadeira reforma tributária. O que nós fizemos também a par disso? Embutimos um pacto federativo, atribuindo 50% da arrecadação tributária para a União, 25% para municípios e 25% aos estados. É assim que a gente distribui com muito mais racionalidade os tributos que a gente arrecada no país.
A proposta de Alfredo Keffer será analisada por uma comissão especial antes de ser votada em 2 turnos pelo plenário da Câmara.
Relações Exteriores.
Como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, fez uma avaliação positiva dos trabalhos do colegiado em 2015.
Entre os debates mais importantes, Jô Moraes ressaltou os acordos comerciais assinados com vários países, revelando, desta forma, a importância e o fortalecimento do Brasil no cenário internacional.
Recebemos aqui mais de 122 convidados para debater vários temas. A intensificação das relações de comércio e nossa exportação para os outros países. Aprovamos acordos internacionais importantes, como o acordo com o Mercosul, como o acordo com os Estados Unidos, com acordos que envolvia tanto quanto a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Isso é a demonstração que os países do mundo, e nós recebemos aqui mais de 70 delegações, estão interessados em intensificar as relações, porque o Brasil não só é uma democracia forte, mas é um mercado muito amplo, muito intenso.
Justiça.
Os deputados têm até 6 de fevereiro para apresentar alterações ao texto da medida provisória que facilita os acordos de leniência.
Acompanhe mais detalhes sobre a iniciativa na reportagem a seguir.
Semelhante à delação premiada, o acordo de leniência é celebrado por empresas com o objetivo de garantir isenção ou abrandamento das sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. A MP altera a lei atual, que dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A ideia da medida provisória é permitir a participação do Ministério Público em acordos de leniência firmados com empresas privadas acusadas de corrupção e garantir a essas empresas o direito de continuar participando de contratos com a administração pública caso cumpram penalidades e demais condições legais. Para o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, a medida positiva.
Eu imagino que agora, com a possibilidade da medida provisória, que tem vigência imediata, já possam ser feitos aqueles acordos de leniência que estão pendentes, né, de solução, e é fundamental para que as pessoas jurídicas, né, os organismos envolvidos em algum tipo de atividade ilícita, possam dar continuidade às suas atividades, aqueles que não estão contaminados pela ilicitude.
Entre outros pontos, a medida provisória estabelece que, no caso de mais de uma empresa envolvida no ato ilícito, será permitido a todas assinar o acordo de leniência. A primeira a assinar terá benefícios maiores. Os acordos de leniência serão concentrados nos órgãos de controle da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, podendo haver participação das advocacias públicas, além do Ministério Público. O texto diz ainda que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, poderá colaborar nos atos que forem de sua competência. Também será possível firmar acordo de leniência no caso de ações já ajuizadas que estiverem em curso. A medida provisória sobre o acordo de leniência tem validade de 120 dias a contar de 21 de dezembro, quando foi publicada no Diário Oficial. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado por comissão especial e pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que o Brasil tem um déficit de 230 mil vagas no sistema carcerário. Preocupado com o número, delegado Valdir, do PSDB goiano, solicitou que o governo amplie a verba do fundo penitenciário para que novos presídios sejam construídos.
Para evitar a reincidência do preso, o delegado Valdir também propôs o endurecimento do cumprimento da pena. Uma das medidas levantadas pelo parlamentar foi a estadia carcerária subsidiada pelo próprio preso.
Não é justo que o cidadão de bem, que é vítima do criminoso, continue pagando pela estadia, pela alimentação do preso. Acho que a gente tem que inverter essa ótica, como é em países da Holanda, em outros países da Europa, que o preso pague a estadia, pague sua alimentação e que ele tenha a possibilidade de trabalhar e indenizar a vítima ou os familiares da vítima. Penso que, além de trabalhar, o preso também tem que estudar, profissionalizar, ter uma semana completa, acabar com o ócio, porque hoje os presídios brasileiros são uma escola do crime.
Eleições.
Está em análise na Câmara a proposta que pune os políticos que não cumprirem as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Autor da matéria, Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, argumentou que a aprovação vai dar mais credibilidade aos planos de governo dos candidatos.
Índio da Costa ressaltou que a mudança na legislação vai promover maior responsabilidade na elaboração das propostas eleitorais, que, por sua vez, deverão ser concretas e viáveis. O deputado solicitou apoio popular para a aprovação.
Eu acho que nesse momento que a gente vive no Brasil, onde muitas coisas que foram prometidas não foram cumpridas, é uma lei moralizadora e, sem dúvida nenhuma, ela vai de encontro ao desejo da sociedade. No entanto, é importante que a sociedade, assim como foi na lei do Ficha Limpa, é importante que a sociedade se mobilize para cobrar dos políticos o projeto de lei complementar número 118 de 2015.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.